As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O PSD colocou em reunião do Executivo Municipal um conjunto de questões sobre as empreitadas de saneamento que estão a ser levadas a cabo pela Tejo Ambiente no Conselho de Tomar. O vereador Luís Francisco começou por considerar a utilidade dos investimentos, mas referiu-se em concreto depois à necessidade do arranjo e pavimentação das estradas intervencionadas.
Estas obras parecem-nos úteis e válidas, de algum modo dão valor à existência da Tejo Ambiente e compensam o desclavo financeiro do arranque desta empresa, embora evidentemente uma situação não justifica outra. Outras questões que se nos levantam, creio que mais ainda as populações beneficiadas e afetadas por estas obras, são quanto à reparação e reposição do pavimento das estradas, que pelas obras ficaram todas esburacadas. Porquê as estradas não foram de imediato e em breve prazo reparadas, evitando consequentes prejuízos para quem habita, trabalha e cruza estas vias? Em alguns casos, já passaram vários meses após as obras de instalação das ligações de saneamento aparentemente se terem concluído. Porquê tanto tempo e porque não tudo concluído de seguida?
Na resposta, a Presidente Anabela Freitas confirmou que está efetivamente prevista a repavimentação das estradas intervencionadas, mas recordou que esse é um processo que será feito em tempos diferentes.
Decorrem no Conselho de Tomar três empreitadas no âmbito da Tejo Ambiente. Estas três empreitadas têm todas velocidades diferentes. A reposição dos pavimentos está prevista nas empreitadas. Agora, eu percebo, e olhando para o cronograma de obra, que quando entra em obra a parte da reposição e asfaltamento dos pavimentos, faz tudo de uma vez. Não vai fazer agora um troço de 600 metros e depois desmobiliza o estaleiro, neste caso não, porque o estaleiro está montado, desmobiliza as máquinas e, portanto, um pedido em sede de caderno de encargos e de concurso público, se pedisse isso, encarecia o preço da obra. O que está previsto é, sim, reposição de pavimentos está do lado do empreiteiro e, portanto, está no caderno de encargos, sabendo que esse será feito todo de uma vez. Não estou a dizer que é quando acabarem as três obras, porque são três empreitadas, três empresas diferentes, por acaso não são diferentes, porque há duas que ganharam, há uma empresa que ganhou duas empreitadas. Agora, temos aqui algumas empreitadas. Há uma das empreitadas que está dentro do timing e há duas empreitadas, uma mais do que outra, que estão a derrapar nos timings. Porquê? Por causa da entrada em terrenos privados. E, portanto, houve aqui alguma dificuldade, apesar de se ter feito nas três juntas de freguesia abrangidas pelas empreitadas, que estão a ser feitas, até solicitámos aos senhores presidentes de junta que identificassem todos os proprietários, porque eles conhecem melhor os proprietários, e houve aqui reuniões de esclarecimento muito antes das obras iniciarem. O que é certo é que estamos a ter dificuldades, sobretudo na empreitada do Machial.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode está muito preocupada com o evoluir dos níveis da água na Albufeira desde o passado mês de dezembro. Jorge Rodrigues, que preside a direção da associação, não tem dúvidas de que foram efetuadas descargas além daquelas que seriam desejáveis. Neste momento, como referiu, o problema centra-se no acesso à água. Dificuldade que a manter-se, ou mesmo a agravar-se, vai ter um impacto muito negativo na atividade turística do próximo verão.
Nós, há algum tempo, desde logo em dezembro, começámos a alertar que havia uma descida significativa da cota da barragem, superior ao costume. Bem, sabemos que o ano vinha seco, mas já houve outros exemplos em outros anos, mesmo assim não deixaram a cota descer tanto. Nós alertámos, preocupados com a situação, foi-se agravando. Felizmente agora o governo já interrompeu a produção de eletricidade, pelo menos do Castelo de Bode e outras barragens, mas aqui em específico suspendeu essa produção de eletricidade, que é uma medida muito importante, quanto a nós tardia, mas vale por isso. O que nos preocupa do ponto de vista turístico, basicamente, é o acesso que esta situação cria de água, o acesso à água, ou seja, a operação marítima turística está mais dificultada e, eventualmente, vamos ter uma situação complicada no verão. estamos em fevereiro, o janeiro também não houve muita procura turística, mas acreditamos que agora, de Carnaval a Páscoa, começam a aparecer clientes, pessoas, e não teremos a melhor resposta neste momento de acesso à água. Ainda existe bastante água no Castelo Bote, como é natural, abastece Lisboa, 3 milhões de pessoas que bebem, portanto, creio que a água não irá faltar, mas o que importava neste momento era melhorar um pouco as condições de acesso para se poder usufruir e ter um ano turístico igualmente bom, como foram os dois últimos.
Jorge Rodrigues defendeu, nas declarações que prestou à ERTE, que para lá dos caudais ecológicos, as comportas devem ser mantidas fechadas para que os níveis da água na Albufeira subam.
É muito importante, de facto, neste momento não haver mais descargas da barragem, ou haver só as necessárias para assegurar os caudais ecológicos. Quer dizer que uma tentativa, com o pouco que vai chover, de aumentar a cota da barragem para um nível, o ideal seria 10 metros acima do que está, depois manter essa cota, porque aqui o Castelo de Bode acaba por ser o último reduto de água dos Ezer, quando é descarregada, vai para o Tejo e para o mar. Portanto, mantendo conservada no Castelo de Bode, estará sempre disponível para o abastecimento público, para um dia mais tarde produzir eletricidade, mas é prudente, nesta previsão do ano seco, manter o maior cota de água possível no Castelo de Bode. Portanto, do nosso ponto de vista, é importante garantir que realmente as comportas estão fechadas, como digo, respeitando o caudal mínimo, e depois tentar minimizar a dificuldade de acessos ao plano de água nos pontos turísticos, criando condições e infraestruturas para isso. Não precisam de ser grandes investimentos, nem precisam de ser grandes mexidas, mas há alguns sítios quase de acesso impossível. É muito difícil hoje em dia colocar e tirar um barco de água. Todas essas condições podem ser um pouco otimizadas para termos um verão melhor.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo detectou mais 512 novos casos positivos de infecção por coronavírus no decorrer das últimas 24 horas. Os 512 contágios verificados no domingo estão localizados em Abrantes, 40, Alcanena, 42, Constância, 6, Entroncamento, 52, Ferreira do Zezer, 18, Nação, 7, Orém, 155, Sardual, 5, Tomar, 92, Torres Novas, 78 e Vila Nova da Barquinha, 17. Com os dados das últimas 24 horas, o total de casos, desde que chegou a pandemia, é agora de 49.924, enquanto que os recuperados são já 40.810. Há também a registar 446 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Abrantes vai iniciar um procedimento de revisão do plano de urbanização da cidade, como explicou em recente reunião do Executivo Municipal o vereador João Gomes, que tem à sua responsabilidade as áreas das obras públicas e do urbanismo no município abrantino. A revisão será limitada a alguns aspectos que visam melhorar a intervenção do plano, que tem uma vigência de 10 anos.
Uma delas é adequar alguns planos de ação que estavam previstos no plano de urbanização de Abrantes, que por vicissitudes ou de alteração de políticas ou de alteração de finalidades para o local pudesse vir a ser alterado. Também estamos aqui a falar algumas questões de, sobretudo a nível de criação de rede viária, de alguma rede viária que estava proposta a ser edificada e que nós fomos a verificar que não seria os locais ou a execução da mesma a mais favorável, e recordo que isso às vezes tem outra input em relação a promotores que queiram fazer alguma intervenção ou privados naquele local, que tem que sempre respeitar uma faixa de proteção, e tem aqui algumas questões que inviabilizava alguns projetos que pudesse desenvolvimento em relação a isso. Nós também teríamos aqui algumas questões relacionadas também para aproveitamento e classificação de algumas zonas do plano de vigência, e nós tem a ver também com o ponto seguinte que nós depois vamos entrar, que é às vezes com a classificação de alguns locais a nível de que estava hoje implementado, que não vem dar resposta às vezes às necessidades de procura e que nós podemos agora poder vir a alterar com essas situações. Que nós já temos uma série de apontamentos que já temos devidamente identificados, que nós iremos então alterar na proposta e, como é claro, isto nós iremos ter depois um plano de discussão pública de 30 dias, onde as pessoas depois poderão também propor outras situações que não foram levantadas e que não foram identificadas pelos nossos serviços nas sequências das conversas que nós ao longo destes 2 anos e pouco de implementação do plano, mas basicamente é isso que nós pretendemos, é iniciar um procedimento agora de pequenas alterações. Chama a atenção que nós não estamos a falar de uma alteração radical e não vamos mexer em áreas de RENs, RAND e essas questões todas, porque aí estamos a falar de uma intervenção, de uma revisão completa. Estamos a falar de pequenos ajustes que vão melhorar a qualidade de vida tanto dos nossos municípios como dos nossos promotores e como das empresas que estão aqui instaladas em Abrantes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Serval, recebe no próximo dia 11 de fevereiro, a partir das 14h30, uma conferência sobre nada ao tema Crescimento e Sustentabilidade no Concelho do Serval. A iniciativa, organizada pelo Grupo Editorial Vida Económica e pelo município serdualense, contará com oradores de renome da região e do país, como Augusto Mateus, consultor e antigo ministro da Economia, Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal de Serdual, Conceição Pereira, técnica coordenadora da Tagus, e Sérgio Nunes, professor do Instituto Politécnico de Tomar, que irão abordar temas de elevado interesse para empresários e futuros empresários. A conferência contará ainda com uma mesa redonda de debate sobre o crescimento sustentável na região, com a participação de Rui Serras, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância Serdual Mação e Vila de Rei, Domingos Chambel, presidente da direção da NERSAN, Pedro Costa, sócio-gerente da Modo Associados, Arquitetura e Engenharia, e Pedro Gonçalves, sócio-gerente da IGIFAI. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados, sendo que terá também transmissão em direto no Facebook do município e no da Vida Económica.
Rádio F, a primeira a informar.
Sporting Tomar vendeu cara à derrota na recepção ao Sporting, atual campeão nacional e europeu de hóquei em patins. Os Leões Nabantinos perderam por 1-2, mas com um pouco de sorte poderiam ter somado pontos, principalmente por aquilo que fizeram no segundo tempo. Ao intervalo, refira-se, os lisboetas venciam por 0-2, com golos de Matias Platero e Ferran Fonte. Lucas Honório ainda reduziu para os tomarenses, mas o tempo não deu para mais. O Sporting Tomar manteve o 6º lugar com mais 3 pontos do que o Valongo.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar não deu a mínima hipótese ao entroncamento Atlético Clube nos oitavos de final da Taça Ribatejo, vencendo em casa por 7-2, num jogo com golos para todos os gostos e de claro domínio dos nabantinos, que impuseram o seu estatuto de favorito diante de um adversário de segundo escalão. Ainda nesta ronda, registro positivo para o Furense, que foi a única equipa da segunda distrital a seguir em frente após vencer no reduto do Passo dos Negros. Cartaxo, Abrantes e Benfica, Amiense, Fazendense e Salvaterrense também carimbaram o passaporte rumo aos quartos de final.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com o padre Rui Treço.
Na próxima sexta-feira, dia 11 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial do Doente, que foi instituído pelo Papa João Paulo II há 30 anos, com o objetivo de sensibilizar o povo de Deus, a cada um de nós, uma atenção especial para com as pessoas doentes e também por quem cuida delas. Hoje a doença afeta-nos a todos nós, diretamente ou indiretamente. Qual é a família que não tem um familiar, um amigo ou um conhecido doente? É uma realidade que nos afeta a todos nós e por isso temos de estar sensibilizados. O Papa, em cada ano, escreve uma mensagem. Este ano o Papa Francisco escolheu o tema Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Diz o Papa Francisco, a misericórdia de Deus, porque Ele cuida de nós com a força de um Pai e com a ternura de uma Mãe, sempre desejoso nos dar vida nova no Espírito Santo. Essa suprema testemunha desse amor misericordioso do Pai para com os doentes é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por isso, esta misericórdia do Pai, que tem este rosto visível para com os doentes, Jesus, é uma menção essencial da Igreja. Uma atenção especial aos doentes, em cada época e em cada geração. O Papa Francisco diz algo que é muito belo para nós, que nos ia fazer refletir. Diz que quando uma pessoa experimenta na sua própria carne a fragilidade e o sofrimento por causa da doença, também o seu coração se sente acabrunhado, cresce o medo, multiplicam-se as dúvidas, torna-se mais implente a questão sobre o sentido de tudo o que está a acontecer. Isto é, quem está doente, irmãos e irmãs, experimenta a fragilidade, a debilidade do sofrimento e que muitas vezes cresce o medo e a dúvida do que é que lhe pode vir a acontecer. E por isso, o nosso coração tem que ser um coração misericordioso, próximo desses irmãos e irmãs que se encontram doentes. O Papa Francisco destaca também, como sinal da misericórdia do Pai, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, auxiliares e cuidadores dos doentes e voluntários. Damos graças a Deus por todo o vosso serviço junto dos doentes, feito com amor e competência, para se tornar uma missão. E o meu Papa usa uma imagem muito bela para os profissionais de saúde. As vossas mãos que tocam a carne sofredora de Cristo podem ser sinal das mãos misericordiosas do Pai. Outro ponto, e que é o coração, deixar-me dizer desta mensagem do Papa, é um ponto essencial quando diz: o doente é sempre mais importante do que a sua doença. E por isso, qualquer abordagem terapêutica não pode prescindir da escuta do paciente, da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos. Mesmo quando não se pode curar, sempre é possível tratar, consolar e fazer sentir à pessoa uma proximidade que demonstre mais interesse por ela do que pela sua patologia. A proximidade às pessoas doentes é uma missão da Igreja, é a sua essência. E por isso está no coração de cada cristão, de cada filho e filha de Deus. Mas também é uma missão de todos nós. Visitar os doentes é um convite feito ao coração de cada um de nós. E é um convite feito por Cristo a todos os discípulos e a todos nós. Para mim, como sacerdote, a proximidade às pessoas doentes é essencial. Visitar os doentes é uma missão de todos nós, que possamos viver e que este Dia Mundial do Doente, na próxima sexta-feira, nos ajude o quê? A unir os nossos corações aos corações de todos os irmãos e irmãs doentes que estão em sofrimento e em dificuldade.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.